Glória a Deus, a paz do Senhor.
Amém.
O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que não põe a sua confiança no braço de carne, mas entende que quem domina, controla, decide é Ele. Eu quero render graças a Ele, porque a razão deste culto é Ele. Não tem nada que nos traria aqui senão a presença dEle. Eu entendo que essa igreja é linda, tudo maravilhoso, mas só tem beleza aqui porque Jesus está aqui. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo de número 9. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Luciana. Juliana, meu Deus, vim subir falando, subir. Você pode cortar, por favor, irmão? Quero louvar a Deus pela vida da pastora Juliana, eu sei. Pastor Delano, acertei. Culpa do senhor que eu embolei o nome dela, tá vendo? Obrigada. Uma alegria conhecer vocês. E é bom demais encontrar gente de Deus ao longo da caminhada e ver que Deus ainda tem os seus. Louvo a Deus pela vida de vocês. A gente encontrou a pastora hoje e falou: pastora, como a senhora é chique. Você tinha que ver ela ajudando a gente a carregar as coisas com o dedo assim, sabe? Para abraçar suave. Eu falei: a senhora é do manto mesmo? Ela falou: eu sou. Falei: gente, respira para falar, não pode ser do manto, não é possível, porque a gente não respira, né? Obrigada, foi uma alegria te conhecer, e eu já ouvi falar muito bem sobre essa igreja. Hoje foi um dia muito especial, eu tenho uma paixão gigantesca por essa terra, e eu aprendi a amar esse lugar. Deus levantou pessoas muito especiais aqui neste lugar para me abençoar, para cuidar da minha vida, e eu quero louvar a Deus por essa terra, por esse lugar que tem sido um lugar que abriga homens e mulheres de Deus. Eu fiquei muito feliz de ver esse grande profeta do Senhor, pastor Denilson. Acertei, né? Em nome de Jesus. É que eu vou ficando nervosa e aí... Deus te abençoe, pastor. O senhor é, de verdade, uma grande referência ministerial para os jovens pregadores deste tempo. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 10. Esse texto tem me acompanhado e eu... Tem sido a verdade dos meus dias nesse tempo. E eu estou grata a Deus de estar aqui. Antes que eu esqueça, que a Deleia fez eu prometer que ia falar. O nosso material vai estar lá fora, gente. Eu sou horrível para anunciar material. Quando eu anuncio, ninguém compra. Então eu evito anunciar. Mas a Deleia falou: lembra de anunciar. É, tem bata, tem vestido, tem Bíblia. Enfim, vai estar lá fora. E é isso. Lucas 9, versículo 10. Quem achou, diz amém. A primeira multiplicação dos pães. Ao regressarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E ele, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e então o seguiram. E ele os recebeu, falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Começava então a declinar o dia e, aproximando-se dele, os 12 disseram: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós de comer a este povo. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos possamos ir comprar alimento para toda essa multidão, porque estavam ali quase 5 mil homens, cerca de 5 mil homens. E ele então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E ele, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, partindo, deu aos discípulos para que estes em seguida dessem à multidão. E comeram todos e ficaram satisfeitos, ou saciaram-se. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobejaram. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Tua voz nos dá a direção que precisamos para este tempo. Não é a minha palavra, é a tua. E eu creio no poder da tua palavra. Ela é poderosa. Não tem a ver com o pregador. Tem a ver com a verdade da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela, Senhor, vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra faz aquilo que o homem não pode fazer. Tua palavra vai aonde a medicina não chega. Tua palavra vai aonde o marido, o líder, o conselheiro, o amigo, a mãe não consegue chegar. Tua palavra adentra aos cantos mais profundos da nossa alma. E ela consegue trazer verdade onde há mentira. Ela traz luz onde há trevas. Tua palavra, ela é como martelo que esmiúça a penha. Então, pelo poder da tua palavra, quebra cadeias nessa noite. Pelo poder da tua palavra, muda a vida de pessoas hoje aqui. Senhor, tu tem poder para fazer o sobrenatural nessa noite. E debaixo dessa atmosfera profética, eu já declaro que essa noite será um divisor de águas na nossa vida. Eu já declaro que essa noite será a noite da nossa história. Debaixo dessa atmosfera profética que se estabeleceu aqui, eu declaro que destinos serão mudados hoje. Eu declaro que ministérios serão ativados pelo poder da tua palavra. Eu declaro que pessoas que entraram aqui mortas sairão cheias do teu poder. É a nossa oração a ti. Fala conosco, Senhor. É o que a nossa alma deseja. Fala conosco, nós receberemos vida hoje. É o que eu te peço, no teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e Deus tem usado esse texto para trazer verdades que alimentam a minha alma nesse tempo. Capítulo 9, a partir do versículo 10, está nos contando sobre a primeira multiplicação dos pães que Jesus operou no meio de uma multidão de aproximadamente 12 mil pessoas, porque tinham 5 mil homens, mas mulheres e crianças não eram contados. Basicamente, o que esse texto nos conta é sobre os discípulos, no meio de todo aquele povo, e recebendo uma ordenança de Jesus, dizendo: alimenta eles. Só que eles também não tinham como fazer isso, porque o que eles tinham em mãos era inferior à necessidade que eles tinham naquele momento. E isso se encaixa muito na nossa vida. Porque em diversos momentos nós nos pegamos em situações onde os nossos recursos são inferiores à necessidade que temos. Às vezes o que a gente tem em mãos, o que a gente tem conosco, é muito pouco perto do que a gente precisa. O que são 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 12 mil pessoas? Nada. Só que esse texto nos ensina que quando eu estou disposto a me submeter a uma direção que Jesus me dá, mesmo que o que eu tenha seja inferior ao que eu preciso. Quando eu estou disposto a me submeter à direção que Ele me conduz, mesmo sem entender a proposta dEle para aquele momento. Porque receber direções sem ver a multiplicação é muito difícil. Você ser direcionado quando a multiplicação já aconteceu é mais fácil. Porque você consegue entender que uma atmosfera de milagre já se estabeleceu. Só que receber uma direção e obedecer à direção, sem ver a multiplicação acontecer, é desafiador. E essas direções Deus só dá aos seus discípulos. E eu vou te explicar por quê. O que está acontecendo aqui no capítulo 9 é a primeira vez que Jesus libera sobre os discípulos uma unção específica para que eles possam sair na primeira comitiva deles entre os judeus. E aí agora eles vão sozinhos. O tempo inteiro estavam caminhando com Jesus. E agora Jesus diz para eles: olha, eu vos dou poder e autoridade. E eu quero que vocês saiam nas aldeias ao redor, nas circunvizinhanças. Vocês vão pregar em meu nome. Vocês vão curar em meu nome. Vocês vão fazer milagres em meu nome. Vocês vão entrar em casas. Não levem nada com vocês. Nada. Eu não quero que vocês carreguem peso desnecessário nessa viagem. Eu quero apenas que vocês andem debaixo da unção que eu estou liberando. E eles vão. E o que acontece no capítulo 9 é que os discípulos realizam milagres assustadores através da unção que foi liberada a eles. Lucas diz que muitos foram curados, muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas tiveram uma vida transformada, de tal forma que Herodes ouve falar do que está acontecendo. E ele pensa: será que João Batista, que já tinha morrido, ressuscitou? Que não é possível. Tem uma coisa assustadora acontecendo no meio do povo e não param de falar sobre isso. Os discípulos estão vivendo aqui agora, capítulo 9, se eu posso dizer assim, até o versículo de número 10, é a propagação do ministério que estava com os discípulos, porque agora Jesus não está com eles presencialmente. E aí eu imagino alguém dizendo: como esse irmão prega, como ele prega, como a palavra que ele libera é boa. Ele entrou na minha casa e o demônio que estava aqui foi embora. Ele tocou na minha mãe e a minha mãe foi curada. Ele liberou uma palavra sobre a vida do meu filho e meu filho foi mudado. Os discípulos estão fazendo agora, através da unção que receberam, a primeira viagem missionária deles. Curam muitos, libertam muitos, restauram muitos. Voltam e procuram Jesus. Procuram Jesus para contar o que tinha acontecido. E como é que eles tinham se saído bem na missão que receberam. Felizes, alegres. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você volta de uma viagem, você volta como? Ah, mas vamos supor que é uma viagem de férias. Você volta como? Porque toda viagem, seja ela qual for, cansa. Agora você imagina os discípulos que estão voltando de uma viagem de cunho espiritual. Porque pensa comigo, você é pentecostal como eu, a gente pula, roda, fala em mistério, grita aqui, empolgado, mas quando acaba o culto a gente está como? Cansado. Porque por mais que a gente se conecte ao Espírito, a nossa humanidade uma hora aflora. E a gente lembra que a gente é ser humano. Voltam eles. Viveram um ápice ministerial ali até aquele momento. Viram milagres acontecendo pelas mãos deles. Mas são humanos. E voltam cansados. Mas cansados procuram Jesus. Cansados decidem ter um momento com Jesus. E aí a gente imagina que Jesus, como bom amigo que é, vai dizer: ó, faz o seguinte, descansa um pouco, tira uma semana de férias, porque eu sei que a sua trajetória, as semanas que se passaram foram desgastantes. Descansa um pouquinho e semana que vem a gente conversa. Mas ao contrário disso, Lucas diz que Jesus tomou-os consigo e se retirou com eles. Para onde? Para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que a aldeia mais próxima ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. Jesus está levando eles para se cansar ainda mais. Ah, Jesus, por favor. Tudo bem que as pessoas não saibam o que eu vivi na semana passada ou nos últimos dias que eu vim, mas o Senhor sabe. E lá está ele dizendo para eles: vamos comigo para um lugar deserto. A aldeia mais próxima é cerca de 8 quilômetros de distância. Tem horas que parece que Jesus não entende muito bem as fases que a gente está vivendo. Tem horas que parece que Jesus não compreende muito bem o que a gente está precisando naquele momento. Porque se eu olhar aqui, entendendo o que eles passam, eu diria: Jesus, libera eles uma semana. Uma praia, um descanso, férias. Mas ele diz: vem comigo, vem caminhar para mais longe um pouco. E quando eu olho o motivo pelo qual Jesus os leva para um lugar distante, eu me emociono. Porque o discípulo que está caminhando com ele para mais longe, sente que está se cansando mais. Mas Jesus, quando os convida para mais longe, é só porque quer ter um momento mais próximo. Sem que a multidão atrapalhe. Porque o que para mim parece cansaço e prova, para Jesus é momento de aproximação. O que para mim parece desgaste, enfado e canseira, para Jesus é momento de estar mais junto. Você não está entendendo o que você está vivendo. Você não está compreendendo a proposta dele nesse tempo. Mas ele está dizendo: olha com a minha visão. Para você parece cansaço, mas para mim é aproximação. Eu estou te chamando para mais perto. Eu estou te juntando de mim. Aleluia. E lá vão eles. Porque discípulo é assim, e quem é discípulo vai entender o que eu estou falando. A gente chega perto dele com um plano na mente, falando: olha, essa semana não, nem adianta. Esse ano não, nem adianta. A gente chega perto dele, com um plano traçado para a direita. Ele olha para a gente e diz: mas o plano que eu tracei para você é para o lado esquerdo. E quem é discípulo sabe do que eu estou falando. Quando a gente chega perto dele, não tem plano nosso, não tem sonho nosso, não tem desejo nosso. A gente olha para ele e diz: eu até planejei o lado de lá, mas se o Senhor quer que eu vá para o outro lado, é contigo que eu vou. A gente esquece cansaço, esquece luta, esquece prova. Às vezes está numa dificuldade que ninguém sabe, mas só porque ele convidou, a gente vai. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não tem noção de quantas vezes eu vi Jesus rasgando planos que eram meus. Não, 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 olhe nos olhos dele e diga: você não tem noção de quantas vezes eu caminhei por uma direção que eu não queria, mas só porque ele tinha me convidado. Você não, isso para quem é discípulo sabe do que eu estou falando. Ele nos convida a situações que a gente não planejou, ele nos faz viver coisas que a gente não imaginou, a gente se vê em situações que a gente não desenhou, mas porque é discípulo vai, não vai embora, não some, não foge, não. E quem te vê de longe talvez pense: como ele é bobo. Você não tem noção do que o chamado dele fez na nossa vida. Não adianta, quem não viver o nível do chamado que você vive, não vai entender as entregas que você faz. Não adianta, e se você esperar ser compreendido pelos outros, você vai passar uma vida inteira tentando agradar. Porque o convite dele para você contraria o que a lógica humana diz. E lá vão eles. Para onde? Para um lugar deserto. Caminhar com ele. Andar com ele. Cansado, mas eu vou com ele. Fraco, mas eu vou com ele. Nos piores dias, mas eu vou com ele. E lá estão indo eles. Jesus e mais 12. Conta comigo, Jesus e mais 12 são quantos? São quantos? Eu disse para você que 13 pessoas estão indo para um lugar deserto da cidade chamada Betsaida. Só que Lucas diz que quando a multidão soube que eles estavam indo para lá, Lucas diz: e a multidão, sabendo disso, o seguiu. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia porque tem 13 pessoas caminhando para um lugar deserto. Eu amo a Bíblia porque 12 desses 13 acabaram de viver o ápice do seu ministério. Eu amo a Bíblia porque 12 dos 13 acabaram de curar um monte de gente, acabaram de fazer milagres na vista de um monte de gente, e a fama chegou até no ouvido de Herodes. Mas a Bíblia diz que a multidão, quando soube, seguiu. Lucas deveria colocar um artigo aqui no plural. Porque o certo é quando a multidão soube, os seguiu. Porque tem 13 pessoas. Mas Lucas diz que a multidão seguiu só um. Pedro podia ter pregado muito, João podia ter libertado muitos. Quem estava lá, os discípulos bons da hora, podiam ter realizado grandes obras, mas não tem jeito. A multidão não está atrás do que eu faço, a multidão não está atrás do que eu sei, a multidão está atrás dele. Você pode ser bom, você pode ter talento, você pode ter eloquência, você pode ter habilidade, mas o segredo da tua vida se chama Jesus de Nazaré. Tem outros melhores do que você. E por que é que as pessoas olham para você e veem algo diferente? Não é você. Aleluia. Aleluia. Por que que as pessoas querem ouvir o conselho que sai da tua boca? Porque não é você. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes a gente se pauta no que a gente sabe, no quanto a gente é bom no que faz. Mas se for para falar de cantar bem, a gente pega qualquer cantor secular e coloca no púlpito. Porque tem uns que cantam muito melhores do que nós. Se for falar de pregar bem, de ter eloquência, a gente pega um político e coloca no púlpito. Porque eles têm mais eloquência do que nós. Só que o segredo não é a eloquência de quem prega. E nem a voz bonita de quem canta. Porque eu já vi gente que não entende nada de dó, de ré, de mi, abrir a boca e o diabo sair correndo. Eu já vi gente, pastor, que não consegue nem falar direito, mas abre a boca e diz, seja liberto agora, e não tem principado e potestade que resista. Não, 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 não é o que você sabe fazer, não é o quanto você é bom no que você faz, é o tanto que Jesus anda contigo, é o tanto que Ele caminha do teu lado, é por isso que as coisas vão dar certo, porque o segredo da tua vida não é você, o segredo da tua vida é Ele. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela, o segredo da tua vida é Ele. Não, faz uma cara de profeta, se você não sabe, eu vou te ensinar. Franze a testa, fecha um pouco os olhos na medida, e olha rápido para dar medo, olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, sabe por que não vai dar errado? Porque o segredo da tua vida não é você, o segredo da tua vida é Ele. Fala para ele, o segredo é ele. Ele em você. Ele andando contigo. Ele na tua história. Ele na tua casa. Ele nos teus negócios. Ele no teu ministério. Ele. Tem 13 hinos e a multidão está vindo atrás. O problema é quando a gente olha para trás e pensa, preguei bem, hein? Olha quanta gente está vindo. Deixa de ser bobo. Se Jesus mudar a rota, o povo vai atrás dele. Eles só ficam até descobrir que Jesus não está mais. Meu Deus. Tudo bem que alguém da multidão possa se confundir um momento ao outro dizendo, não, é você. Você tem algo diferente. Eles podem se confundir. Você que não pode esquecer. Que o segredo nunca foi você. Você não pode esquecer. Vão tentar te fazer esquecer. Tem horas que o teu ego vai querer aflorar e dizer pra você, você é bom. Deus tem misericórdia de mim, Senhor. E Lucas diz por que a multidão não está atrás de mim. Nem dos discípulos, nem de você, está atrás dele. Olha o que, é que Lucas diz. E ele os recebeu. Falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Esse recebeu no original grego significa literalmente acolher, dar abrigo. Lucas disse que Jesus deu abrigo, acolheu aquela multidão. Tô falando de 12 mil pessoas, gente. Se eu falar pra vocês aqui que tem um mendigo ali na rua, uma pessoa, um morador de rua, e aí eu fui, encontrei com ele e resolvi dar um abrigo pra ele, o que que você entende com isso? Que eu fiz o quê? Preparei uma casa, um quarto num hotel, arrumei um lugar na casa de algum irmão, certo ou errado? Porque pra nós dar abrigo é isso, é ter algo palpável pra estar debaixo. Só que Lucas está dizendo que Jesus deu abrigo para eles. Será, pastor Denilson, que ele construiu uma tenda para cada um? Não, vamos construir um hotel aqui. Gente, o lugar era deserto. Não tem nada ao redor. Prova é que os discípulos falam, libera esse povo para comer em algum lugar, porque a gente está muito longe. E Lucas está dizendo que sem nada ao redor, num lugar deserto, Jesus deu abrigo para uma multidão. Que capacidade é essa que esse homem tem? De fazer a gente se sentir abrigado. Sem ter nada à nossa volta. Quem te olha acha que você é louco. Você é uma interrogação para o inferno. Por muito menos do que o que você viveu, tem gente trancada no quarto e não sai nunca mais. Tem gente que largou tudo por muito menos, mas quando olha pra você, você tá com um sorriso no rosto, dando glória a Deus mais alto no culto. O pulo mais alto é o seu. Alguém olha e diz, você tá vendo alguma coisa ao redor dele? Não. Ele consegue a gente sim fazer a gente se sentir abrigada em meio aos desertos da vida. Pensa você se não fosse a mão dele nessa fase que você está vivendo. Pensa você se não fosse o sustento dele nessa fase que você está passando. Olha para trás, há um tempo atrás você achou que ia morrer. Já passou um mês, dois meses, três meses e você não esmoreceu. Como é que você está de pé? É o abrigo dele em meio aos desertos da vida. Quem te conhece diz como é que ela consegue. Quem te conhece diz que força é essa. Mas você sabe que em você mesmo não tem força nenhuma. Você sabe que no teu braço mesmo não tem nada. Porque às vezes você vai dormir fraco e diz, essa noite é a última. E de repente você acorda igual um leão. Nem você entende como é que você acorda cantando. É Ele que te visita pelas madrugadas e diz, eu não abro mão de você. Eu serei teu abrigo mesmo sem ter nada à tua volta. Eu serei tua força mesmo sem ter nada para te segurar. Eu te amparo em meio aos desertos da vida. É por isso que a multidão está atrás dele. Porque ele consegue fazer a gente sentir o que ninguém mais faz. Crente é tudo doido, gente. É inexplicável, pastor. Tem gente que não tem o que comer no armário, mas vem aqui e canta, vivo feliz, pois sou de Jesus. Está com a casa toda destruída, mas entra aqui, Deus toma em profecia para falar com alguém. Ninguém te entende. E não vai entender mesmo. Porque o abrigo que você recebeu não é da terra. A força que você tem não é tua. Aleluia! A coragem, a autoridade que está sobre você não vem de você. Oh! Ele abrigou, recebeu, cuidou. Falou do reino de Deus e começou a sarar quem precisava de cura, pastor. De repente alguém grita, fui curado, e outro grita, fui curado. E que maravilha, está acontecendo um culto pentecostal aqui. Jesus e a multidão. Só que Jesus não foi sozinho para o lugar deserto. Tem 12 aqui, ó, cansados. Vou te falar, que semana difícil, hein? Caminhando com ele, mas chega uma hora que parece que ele esquece os que estão andando com ele há muito tempo. Vira de lado e vai abençoar a gente que chegou muito depois de você. Como é difícil essa fase. De você olhar para a história e ver que você abriu mão de tanta coisa, abdicou de tanta coisa, está caminhando com ele há tanto tempo, mas chega uma hora que parece que ele te deixa parado num canto. E alguém grita, fui curado! E você pensa, Senhor, chegou muito depois de mim. Alguém diz, olha a porta que abriu. Você diz, Senhor, olha quantos anos eu estou caminhando contigo. Parece às vezes que ele deixa os discípulos um pouco esquecidos. Só que tem uma coisa linda acontecendo aqui. Ele cura um, ele liberta outro, ele faz milagre em outro. Mas tem 12 aqui, ó, que estão cansados. Porque no mesmo ambiente existem duas classes de pessoas. Aquelas que estão festejando porque estão vivendo tempo bom. E aquelas que ninguém conhece a semana que passou. Que elas tinham todos os motivos para ter ficado em casa, mas elas escolheram vir por causa dele. Eu não sei de qual das classes você é. Dos que agora estão festejando ou dos que estão dizendo, Senhor, quando será a minha vez? Senhor, quando tu te lembrarás de mim? Só que começa a declinar o dia, porque para um judeu às 18 horas se inicia um novo ciclo. E a Bíblia diz que vai entardecendo, pastor. É desafiador você ver o dia declinando. E você saber que Jesus está ali, podia liberar só uma palavra para você, mas ele não falou nada. Se ele fala um A, muda tudo. E você está vendo o dia, ó. O sol que estava lá em cima descendo. E aí eles dizem, vamos fazer o seguinte, vamos avisar para ele que a hora passou. Eu acho que ele se embolou ali com aquele povo. Estão muito empolgados. Vou avisar para ele que já está ficando tarde. E eu acho que ele nem lembra a distância que é. Eu estou cansado. Você está cansado? Eu estou também. Então vamos avisar, vamos. Jesus. Oi. Faz o seguinte. A gente só veio te lembrar, tá? Está ficando tarde. Porque parece que chegam umas horas da nossa vida que a gente quer situar Jesus. É. É sério. Chega umas horas da nossa vida que a gente quer dizer para ele como é que tem que ser. Porque você acha que porque chegou antes de alguém, você entende tudo sobre o tempo. Aí eles dizem para ele, está ficando tarde, como quem diz, o Senhor esqueceu do tempo. Estamos em lugar deserto, como quem diz, o Senhor esqueceu da situação. Aleluia. Como se ele precisasse que eu contasse para ele. Foi ele mesmo que me colocou nesse cenário. Ele sabe mais do que você do que acontecerá. E aí eles dizem, faz o seguinte, libera esse povo para que eles possam ir às aldeias ao redor, se agasalhar, Jesus, e achar o que comer. Sabe por quê? Porque aqui estamos, olha o que, que eles dizem, em lugar deserto. Percebe que eles estão tentando situar Jesus da situação? Parece que o Senhor se empolgou, esqueceu que o lugar é deserto, que está todo mundo cansado, que a gente não aguenta mais esperar. Parece que o Senhor trouxe a gente para cá e esqueceu da gente. Senhor, libera eles para poder ir achar um lugar, pelo menos eles. Aí a Bíblia diz que Jesus olha e diz assim, ó, mas ele lhes disse, dá-lhes vocês de comer a este povo. Será que ele entendeu o que a gente falou? Acho que eu vou falar de novo, tá? Jesus, eu acho que o Senhor não entendeu direito. É muito poder que está acontecendo aí, eu entendo. A gente está no lugar deserto. Se eles não têm o que comer, a gente também não tem. Se o lugar está ruim para eles, está ruim para a gente também. E eles ainda estão melhor do que a gente, porque o Senhor está lidando diretamente com eles, abençoando eles antes da gente. Mas ele lhes disse, dai-lhes voz de comer a este povo. O ambiente era o mesmo. Se é deserto para um, é deserto para discípulo também. Se está cansativo para a multidão, está mais ainda para discípulo. Mas que capacidade é essa que ele vê na gente? De achar ou de saber que a gente ainda consegue alimentar um monte de gente quando a gente pensa que chegou no fim da nossa história. Quando você olha e diz, eu não aguento mais nada. Ele olha, para de bobeira que você aguenta alimentar um monte de gente ainda. É aqueles dias que você entra dizendo, usa alguém para falar comigo. Ele diz, não, hoje quem eu vou usar é você. Senhor, usa um profeta para mim, não hoje, o profeta da noite é você. Senhor, traz um vaso aqui, não hoje, eu vou te levar lá. Você abraça alguém, achando que alguém vai ser usado, e você descobre que a pessoa que Deus vai usar é você. Deus me trouxe aqui para falar a alguém, ainda tem muita capacidade aí dentro. A circunstância está querendo fazer você acreditar que não tem mais jeito. Deixa de ser bobo, você ainda pode alimentar muita gente. Levanta essa cabeça, coloca um sorriso nesse rosto, porque o que você tem é diferente do que os outros têm. Pelo amor de Deus, sacode essa pessoa do teu lado e fala para ela, você não tem noção da capacidade que tem em você. Fala, ele nunca te dará prova que você não possa suportar. Fala para ele, você ainda pode alimentar muita gente. Tem muita gente esperando o pão que vai vir da tua mão. Tem muita gente querendo ouvir o que vai vir da tua boca. Você é o profeta deste tempo. Você é a voz que Deus vai usar. Não, não acabou. Não acabou. Está começando agora. Está começando agora. Mas eu também estou na prova. Pois é. Mas em você ele enxerga uma força que não enxerga nos outros. Se ele está exigindo mais de você, é porque ele sabe que você tem mais a oferecer. Oh, meu Deus! Por que está tão pesado para mim? Porque ele sabe o potencial que tem aí dentro. Ele está olhando para você e está dizendo, alimenta esse povo. Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Só se a gente for comprar comida para todo mundo. Porque o que a gente tem aqui, e eu vou falar até baixo para ninguém ouvir, tá? 5 pães e 2 peixes. Aí eu, no texto, eu diria isso. Eu pensei em dividir só pra gente, que pra gente dá. É isso aí. Só que se você parar pra pensar no seguinte, se eles estão num lugar deserto, não tem alimento, porque eles não tinham apresentado a Jesus ainda o alimento. Jesus deveria dizer aos discípulos, dá de comer, ou deveria dizer, arrumem um alimento? Porque para dar de comer, eu tenho que ter o quê? Por que ele olha para os discípulos e diz, dá-lhes voz de comer? Porque o papel do discípulo não é arrumar alimento. O papel do discípulo é dar de comer. Me explica isso, Gabriela. Jesus sabia que o alimento já tinha. Se você for ler João, você vai ver João capítulo 6. Ele ainda pergunta, como é que a gente vai fazer para comprar? Mas aí a Bíblia diz, e ele falou isso porque queria experimentá-los. Porque ele já sabia exatamente o que faria. Ele sabia que o alimento já tinha. E ele também sabe qual é a função do discípulo, é dar de comer. Sabe qual é o problema da igreja dos dias atuais? Que os discípulos começaram a achar que não tem graça dar de comer. Eles começaram a querer inventar alimento. Eles olharam e acharam, só pão e água é muito pouco para atrair o povo. Então eu vou começar a inventar, colocar uma carne aqui, colocar isso aqui ali, porque daí incrementa e traz mais gente. Tua função não é inventar alimento. O alimento já está pronto. Só pega e dá de comer. Só pega e serve. Não inventa além do que está aqui. O que está aqui é suficiente para alimentar esse povo. Oh, meu Deus. Eles não precisam do teu achismo. Eles não precisam da tua axiologia. Eles precisam do alimento que dá vida. Candarábia. Como é que eu vou fazer para atrair mais gente? Cuidado, que nessa invenção sua, você ao invés de dar de comer, você está alimentando e deixando as pessoas mais enfermas do que já eram. Porque Jesus nunca disse, eu sou o pão da fome. Ele disse, eu sou o pão da? Eu sou o pão da? Ele estava dizendo, quem come de mim não mata a fome um dia. Quem come de mim recebe vida. Explica isso, Gabriela, explico. Você já viu um doente chegar no hospital e falar para a enfermeira, um doente, por favor, hoje eu quero um bobó de camarão. Ele pode falar sim ou não? Pode falar. Ele pode pedir o que ele quiser, mas a enfermeira vai dar? Por que ela não vai dar? Porque ela entende que por mais que ele goste, Ele não pode comer o que ele gosta. Ele tem que comer o que vai manter ele vivo. Aí lá vem ela com uma comida sem sal, sem óleo, ruim. Quem come faz cara feia. Quem come não gosta. Mas depois que entra no organismo, aleluia. Como é que você vai deixar quem está doente escolher a comida? Aleluia. Não são eles que dizem o que vão comer. Eu pego o que o médico receitou. Está aqui e digo: a receita é essa. Quer ter vida? Come. Quer mudar de vida? Come. Aleluia. Além de pegar o pouco que tinha, trazer eles cansados, esgotados, deixar num lugar deserto, alimentar, abençoar primeiro outras pessoas, pega o único pão que tinha na mão deles, que arrumaram com um menino, entrega para ele e diz: me dá aqui. E a Bíblia diz: e partindo, mas ele lhes disse: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Você está de brincadeira comigo, né? Ele não podia fazer o seguinte: gente, manda eles assentarem. Porque mandar isso aqui, ó. Senta agora todo mundo em grupo de 50. Agora! Isso é mandar. E aí, para ficar mais forte, a gente fala: em nome de Jesus. Só que ele não diz manda. Ele diz assim, pastor Denilson: fazei-os assentar. Fazer assentar é diferente de mandar. Mandar eu mando de longe. Para fazer eu tenho que pegar na mão. Vem cá. 1, 2, 3, 48, 49, 50. Fechou um grupo aqui, hein? E lá vai o discípulo, cansado. Porque eu não estou falando de 300 pessoas, gente, de 1.000. Eu estou falando de quase 12 mil. E ele manda fazer grupo de 50 e 50. Por favor, Jesus. Olha a quantidade de grupo que vai dar nesse lugar aqui todo. Olha o montaréu de gente. Mas discípulo que ama o chamado que tem, que é apaixonado pela voz que o chamou, sem vontade, cansado, esgotado, ele não olha para si. Ele diz: é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. 48, 49, 50. E o pior de tudo isso é nem lidar com os cansaços da vida, com os nossos cansaços. O pior é isso, ó. 48, 49. Vem, fulana. Não vou, que eu não gosto do João. Aí você, já com raiva, já planeja um enforcamento. Mas você lembra que a ordem foi dele, aí você olha e diz: senta, amado do Senhor, aqui. E lá vai você de novo, 48. Aí alguém diz assim, ó: deixa aí nós duas nesse aí. Minha amiga, só pode vir um, porque já fechou aqui, 49, só um. Não, se deixar a gente ir, Jesus nem vai ver, é muito grupo. Fica só um grupo com 51 e o resto fica normal. Nós, como discípulos, pastor, o tempo todo estão tentando nos convencer a desobedecer o modelo que ele deu para agradar a multidão. Alguém olha e diz: se você não deixar fulano e fulano ir, eles vão ficar com raiva de você. Sabe o que eles vão postar amanhã de você? Você nem tem noção, hein? Cuidado, hein? Oh, Jesus. E aqui fica a gente, entre Jesus e a multidão. Não pense você que o discípulo te odeia. Não pense você que o discípulo não queria fazer exatamente o que você quer. Só que o problema é muito maior do que você imagina. Eu até posso querer te agradar. Eu até posso querer virar tua amiga e fazer tudo o que você quiser, porque me dá menos trabalho e menos dor de cabeça. É ou não é, pastor? Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje cada um faz o que quiser. A nossa vontade é essa às vezes. Porque tem que suportar o burburinho da multidão dizendo: tá se achando. Pensa que só ele que pode falar. Tá achando que o negócio é com ele. Tá vendo? Agora ficou metido. E a gente fica aqui entre Jesus. Só que o problema é mais sério do que você imagina. Porque eu até posso querer te agradar. Eu até posso querer evitar problema e dor de cabeça para mim. Só que tem um negócio: o pão não tá na minha mão. O pão tá na mão dele. Então, quando eu não faço o que você quer, eu não estou implicando com você. Na verdade, eu só estou querendo te alimentar. Quando a tua liderança, quando o teu pastor, quando a tua mãe, quando o teu marido não faz o que você quer só para obedecer o que Jesus mandou, não é punição, é alguém olhando e dizendo: eu preciso trazer pão para cá, senão você vai morrer de fome. Olha para alguém e diz para ele: não negocie o modelo que ele estabeleceu para agradar a ninguém. Não, fala para ele: vai embora quem quiser. Perca os amigos que saiam de perto de você, mas não se atreva a passar fome no meio desse deserto. Eu não vou negociar o modelo que ele me deu, eu vou obedecer. Está preparado para perder amigos? Está preparado, pastor? Para a gente dizer: eu não vou ficar então. Meu amigo, o problema não é você. O problema é que se eu fizer para te agradar, ninguém come. E eu não vou sacrificar essa multidão inteira por causa da desobediência de um. Sei por que o Espírito me manda dizer assim, mas eu vou dizer. Eu sei que naquela roda você sentou. Deus tem misericórdia, Senhor. É porque não tinha ninguém lá na mesa junto. Só os que são do seu grupo. Mas aí o dono da igreja te sentou aí. Eu não estava lá, mas ele estava. Só para dizer a você: o modelo não é o teu. O modelo que vai funcionar aqui é o meu. Porque quem vai trazer pão para alimentar esse povo sou eu. Se você não quiser, por favor, se retire. Mas saiba de uma coisa: vai padecer pelo caminho. Porque quem quer ser alimentado tem que aprender a sentar e obedecer a ordem que veio dele. Meu Deus do céu. E lá está a gente. 48, 49, 50. Aí alguém diz: tá ouvindo o que, é que o grupo tal tá falando de você? Eles falaram que você tá metido. O que, que eu vou fazer? Foi Jesus que falou para fazer assim. Aí você fica com o coração entristecido porque você gostaria que alguém te entendesse. Mas ao mesmo tempo você se sente bem porque tá obedecendo a ordem do Deus da sua vida. Aleluia! E você tenta ignorar o que estão falando e continua. 48, 49, 50, 48. Acabou? Senta agora, senta. Acabou, acabou, Jesus. Ai, que bom. Que cansaço, não aguentava mais. Acabou, olha quanta gente. Que bom que ele está com pão agora. Ele deve partir jogar avulso. Quem comeu, comeu. Quem pegou. Ai, vou te falar, eu não aguento mais, hein? Imagina comentando, não aguento mais. É muito cansaço. Quando eles olham, lá está ele, pastor Denilson, com pão na mão. Dizendo: pshu, aqui ó, eu não vou jogar para ninguém. A Bíblia diz: e partindo deu aos discípulos para que estes dessem à multidão. Você não está entendendo, Jesus. Eu quero agora sentar e comer igual todo mundo, porque agora eu quero virar multidão. Ele olha para você e diz: vai entregar, vai. Você olha para tua casa e fala: Senhor, quer saber? Agora eles que orem por mim. Ele diz: não, levanta. Levanta, que o pão eu coloquei na tua mão. O pão está contigo. Você olha para o teu ministério e diz: Senhor, quer saber? Agora eu vou sentar na janela. Vou ficar quietinho na minha. Ele diz: não, levanta. Porque a voz profética que eu levantei é você. Vem cá. Olhe para quem está do teu lado e fala para ele: não adianta. Ele está contando com você para isso. Fala: eu sei que você pensou em fugir. Fala: eu sei que você pensou em virar a multidão. Fala: mas não adianta, é com você que ele conta. Ele está olhando para você e está dizendo: eu vou te usar. É você que eu quero. É você que eu vou levantar. É na tua casa que eu vou fazer. Eu vou surpreender você. Não adianta. Mas tem uma coisa: quando eu não negocio o que ele me mandou fazer, pessoas podem falar o que quiser sobre mim ou sobre você, mas depois elas vão ter que lidar com o fato de que só comem se pegarem da tua mão. Meu Deus do céu. Tá preparado para ser o instrumento que Deus vai usar para abençoar aquela pessoa que muito falou de você? Você tem noção de que é você que Deus... Ele vai colocar o pão na tua mão e vai dizer, vai lá entregar. Porque eles estavam achando que podiam falar qualquer coisa de você. Só que na verdade você não anda sozinho. Você está comigo. Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma graça de Deus descendo aqui. Há uma graça de Deus descendo sobre este lugar agora. Você não responde nada. Você não posta nada. Você não vai jogar indireta. O respaldo da tua vida será carregar o pão que eles precisam. Meu Deus do céu! O que vai respaldar você nessa história? Teu respaldo é eles olharem para tua mão e dizer: a gente falou tanto dele, e agora o pão que vai nos alimentar vem da mão dele. Ele com o pão na mão, o pão está na mão dele. Eu não sou produtora de pão. A mão que consegue partir, porque tira um pedaço e continua do mesmo tamanho, tira um pedaço e continua do mesmo tamanho, é a mão dele. Então, se eu quero ter pão para dar, eu tenho que aprender a ir buscar com quem tem. E por mais que eu esteja cansado, se eu quero ter para dar, eu tenho que fazer o quê? Aprender a ir? Buscar. O problema é que o caminho da busca, pastor, é diferente do que os outros estão fazendo. A multidão está sentada. E quem tem que ir buscar, tem que ficar de pé e caminhar em direção a ele. Às vezes eu quero ter o que a multidão não tem, mas eu não tenho coragem de fazer o que eles não fazem. Eu quero invejar quem carrega o pão na mão, mas eu não tenho coragem de levantar e fazer o que ele está fazendo. Quer ter para dar? Aprende a ir buscar. Meu Deus do céu. O problema é que muitos dos dias atuais esqueceram o caminho da busca. Porque o caminho da busca é cansativo. Porque a gente vai tão cansado pensando, tomara que esse pão seja para mim, tomara. Tomara, ele olha para você e diz, entrega lá pro grupo tal. Você pensa assim, oh, essa semana é a minha. Hoje ele vai falar comigo e você vai, Senhor, estou aqui. Ele diz, aqui ó, sabe aquele fulano de tal? Entrega aqui esse pão lá para ele. E você que é discípulo fica nessa, ó. Entrega pão para a multidão. Tá morto. Mas sabe que se não for buscar, não vai ter para dar. Jesus, eu preciso estar perto do Senhor, porque é o Senhor que tem. Mas tem uns discípulos que cansaram de buscar. Então vivem de fama de pão velho. Lembra que eu tive pão? Lembra que acontecia assim? Lembra que eu pregava assim? Lembra que o mistério era assim? Pois é, era. Mas o que é hoje? Quanto tempo mais você vai viver de história antiga? Sendo que Deus tem um pão novo separado para você agora. quanto tempo mais você vai basear a tua vida, a tua família nessa história velha? Sendo que o Nazareno está olhando e está dizendo: eu tenho algo novo para você agora. Eu não estou te convidando para viver de história passada. Eu estou te convidando para viver de novidade de vida. Quanto tempo tem que não sai uma lágrima dos teus olhos? Quanto tempo tem que você não fala uma língua estranha? Quanto tempo tem que você não entra na atmosfera profética? Quanto tempo que você está aqui dizendo: ah, um dia, eu tive, eu fiz, eu ouvi, eu falei, tá bom, mas tem algo novo acontecendo aqui agora. E a pergunta de Deus é: vai querer continuar contando história velha ou vai entrar para ter uma nova história hoje? Hoje é o dia que Ele vai ativar de novo o teu chamado. Hoje é o dia que essa voz profética vem para fora. Você não vai mais continuar com o teu ministério morto. Você não vai mais continuar com essa vida rasa. Hoje o Espírito sopra sobre você e está te dizendo: eu vou te renovar. Quanto tempo tem que você não entra naquele quarto? Espírito Santo. Quanto tempo faz que o teu relógio não desperta mais pelas madrugadas? Quanto tempo tem que Ele não te visita mais na pia lavando louça como Ele fazia antes? Há um convite do céu aqui agora. Me deixa te entregar essa novidade que eu trouxe para você. O Espírito está dizendo: se você quiser, vem, estenda a mão e me deixa colocar este pão fresco, novo. Ah, meu Deus do céu, deixa Ele entregar de novo esse pão na tua mão, que você vai ser alimentado, vai falar de novo em novas línguas, vai voltar a ter visões, vai voltar a ter revelações, vai voltar a ter sonhos proféticos. Não, você não vai ficar morta não, Deus vai te acender, Deus vai te acender. Você é profeta. Você é um vaso de Deus. Você sabe quantos livramentos Deus deu à tua casa através de você? E o inimigo está brincando do jeito que está lá porque sabe que você esqueceu o caminho da busca. Mas hoje você entrou aqui de um jeito, mas volta para casa de outro. Quando você pisar naquela casa, aquele principado que está reinando lá vai estranhar. Quando você botar o pé na porta, aquilo que estava dominando o teu marido e o teu filho vai dizer: eu tenho que ir embora. Chegou alguém cheio, chegou alguém cheio, chegou alguém cheio. Seja cheia, cheia. Isso, fale em novas línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas. Se você ainda não é, receba o batismo aí agora. Tem uma fiação ligando essa igreja hoje. Eu não sei quem está ligado para entender. Sua visão vai ser aberta de novo. Sua língua vai voltar a enrolar de novo. Você vai voltar a profetizar de novo. Gabriela, eu nunca profetizei. Pois é, começa hoje então. Você não vai viver de história passada. Hoje algo novo desce sobre tua cabeça. Hoje algo novo toca o teu corpo. Hoje algo novo visita o teu ministério. Hoje algo novo entra na tua casa. Coloca a mão aí no ombro dessa mulher que está do seu lado. Mas coloca com fé. Porque tem uma unção nova na tua mão. Enquanto você clama por ela, Deus responde você. Enquanto você clama por ela, Deus vai lá na tua casa. E traz cura para quem precisa. Olha como ele entra lá na tua casa agora. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Tem algo novo aqui agora. Tem algo novo. Algo novo. Só quem quer, recebe aí agora. Só quem quer, recebe aí agora. Eu quero terminar e perdoa, eu não sou de fazer isso, mas eu não posso dar um passo a mais.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia.
Vocês sabem exatamente o que vocês estão cantando? Você sabe o que tem dentro da tua garganta? Hahaha. sabe o que o teu dedo aí é capaz de provocar quando toca uma nota? Você sabe o que o som dessa baqueta aí pode provocar? Você sabe o que essa tecla aí pode fazer? Então, já que vocês sabem, toquem ao Senhor agora. Toca, toca.
Eu quero viver algo novo.
Deixa eles tocarem, toquem, toquem. Toquem. Toca. Oh, meu Deus. Mão aí no ombro dessa mulher. Deus vai te usar agora. Incendeia. Eu quero viver. Eu quero. Achando muito pesada essa caminhada que você está vivendo? Eu queria encerrar exatamente como tem aqui na minha mente. Quem é pregador vai entender o que eu estou falando. Mas eu não posso. E a única coisa que o Senhor me manda perguntar é: está te parecendo pesada demais essa caminhada? E Ele me manda dizer: lembra eles os privilégios que eles têm. Antes do pão chegar na mão da multidão, primeiro passa pela tua. Eles recebem pedacinhos. Por isso que o diabo quer que você desista. Porque se você desistir, a tua casa morre de fome. É por isso que Ele quer que vocês desistam, pastor. Porque se o Senhor desistir, essa igreja, essa localidade perece. Ele olha todo dia e diz: é muito pesado. Só você sabe a alegria que você tem de carregar este pão que ninguém mais tem. Na tua mão tem algo que não tem na mão dos outros. A você Ele entregou o que não entregou a outros. Talvez você pense assim: Gabriela, tá pesado demais, porque é muito cansativo. E lidar com a multidão é isso, é você olhar para eles e dizer: espero que alguém me dê um abraço. E a multidão só olha para você e diz: estou com fome. Que quando você pensa que eles vão compreender os teus momentos, eles não estão preocupados com você, eles estão preocupados consigo. E você tem que viver assim, lidando com a ingratidão do povo e com a sensação de que Jesus não está se importando com a sua história. Só que depois você lê em casa o texto, porque a Bíblia diz que os discípulos levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Os discípulos levantaram 12 cestos cheios. Quantos discípulos eram? Quantos cestos eram? Ah, Gabriela, sem querer Jesus multiplicou, sobrou a mais, aí por coincidência. Não. Enquanto você trabalha para Ele, pensa que Ele te esqueceu. E ele está separando exatamente o cesto que você precisa para levar para a tua casa. Trabalha para ele, deixa que ele trabalhe por você. Continua caminhando e deixa que ele resolve o que precisa. Você trabalha por ele e ele trabalha pela tua vida. Você não volta para casa com um pedaço. Você volta para casa assim, ó. E eu quero ser mais ousada em dizer: esse cesto não muda só a tua vida. Esse cesto vai mudar a vida da tua família, dos teus parentes, dos teus vizinhos. Se prepare para ver a vida de muita gente sendo mudada por causa do teu trabalho no Senhor. Continua ligado, porque o que começou aqui não terminou ainda. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico, mas talvez você me olhe e diga assim: Gabriela, eu vim a convite de fulano, foi fulano que me trouxe. Deixa de ser bobo, quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Te sentou nessa cadeira para te falar: eu quero fazer coisa grande na tua vida, eu tenho mais para você, eu não quero mais que você viva de história antiga, eu não quero mais que você seja refém dos seus traumas, eu tenho coisa nova para a tua vida. Você está aqui e você sabe que ele está falando com você, tanto sabe que seu coração está acelerado aí. Talvez você não é evangélica, ou talvez você até vem na igreja, mas sabe que está mais fora do que dentro. Gabriela, eu venho, religiosidade não salva ninguém, o que salva é vida com Deus. E você está me ouvindo e está dizendo: eu preciso de um novo tempo, eu quero refazer minha aliança, eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Você está aqui, teu coração está acelerado, você sabe, Jesus está falando comigo. Você quer? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir que eu estou te esperando. Desce dessa galeria, sai do meio da igreja e vem, eu quero orar pela tua vida.